MiningCast, o podcast da revista In The Mine.
Caros ouvintes, o MiningCast volta nesta semana com a série Memórias, que traz fatos e personagens históricos da mineração brasileira. Para este programa, escolhemos um geólogo do United States Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, que esteve em duas campanhas de mapeamento geológico no Brasil.
Na primeira delas, às vésperas da Segunda Grande Guerra, ele mapeou os depósitos de manganês e ferro do Morro do Urucum, no então estado de Mato Grosso. Na segunda, já terminado o conflito mundial, voltou para mapear depósitos de minério de ferro, permanecendo no Brasil por 16 anos.
Eu sou o Tebes Oliveira.
Eu sou o Wilson Bigarelli.
E juntos vamos contar a vocês a história de Jack Dore e do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais.
Os Estados Unidos entrariam na Segunda Guerra Mundial em 8 de dezembro de 1941, em resposta ao ataque do Japão a Pearl Harbor, principal base militar do país, no Pacífico, realizado no dia anterior, em 7 de dezembro.
No entanto, desde 1940, um ano atrás, os americanos previam que sua participação no conflito seria inevitável. E, para garantir o suprimento de matéria-prima à sua indústria bélica, enviaram ao Brasil, no ano seguinte, uma equipe do USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos.
O grupo tinha por objetivo avaliar as reservas de minério de manganês e ferro do Morro de Urucum, na região de Corumbá, no então estado de Mato Grosso.
Grande fornecedor de manganês para as siderúrgicas norte-americanas, o Brasil já se tornara, na época, o maior produtor desse minério no mundo.
O fornecimento vinha das operações da Companhia Meridional de Mineração, subsidiária da US Steel, em Morro da Mina, na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais.
Quando as reservas de Morro da Mina entraram na rota de exaustão, Morro de Urucum atraiu o interesse do USGS.
As reservas de manganês e ferro dessa região eram conhecidas desde 1870 e alguns depósitos existentes no leito de rios eram explorados desde 1876.
Mas nunca haviam sido objeto de um estudo geológico em detalhe que quantificasse seu potencial de aproveitamento.
Entre os geólogos do órgão norte-americano incumbidos de estudar esses depósitos estava John Van Nostrand Dore II, mais conhecido como Jack Dore, que chegou ao Brasil em meados de 1941.
Foi sua primeira missão internacional e sua primeira visita ao Brasil. Ele voltaria em 1946 para coordenar o primeiro mapeamento geológico do quadrilátero ferrífero.
Um trabalho que serviu e ainda serve de base a todos os estudos que o sucederam e cujas potencialidades de estudo, incrivelmente, não se esgotaram até hoje.
Jack Dore nasceu em Nova York, em 16 de maio de 1910. Era o segundo dos três filhos de Virginia Elbert Dore e Goldwight Higginson Dore, um advogado corporativo que chegou a ser conselheiro do presidente americano Thomas Woodrow Wilson.
Vindo de uma família influente e abastada, o menino aprendeu a velejar aos 6 anos de idade nas águas de Long Island, um hobby que nunca mais abandonaria.
Esse gosto pela vida ao ar livre seria reforçado por caminhadas e caçadas com seu pai e com o irmão mais velho, na Nova Inglaterra e em países ocidentais, que, provavelmente, foi determinante para a carreira definitiva que escolheria.
Antes disso, no entanto, e sem qualquer objetivo profissional, Jack Dore formou-se aos 22 anos em literatura inglesa pela Universidade de Harvard.
No ano seguinte, 1933, ao voltar aos Estados Unidos após uma viagem a passeio pela Europa, empregou-se em uma missão econômica americana na Turquia.
Lá, passou a acompanhar o geólogo do grupo, Sidney Page, em visitas a propriedades minerais. Começava aí o fascínio pela geologia que o acompanharia durante toda a sua vida.
Foi na Turquia também que ele conheceu sua primeira esposa, Mary Elizabeth Brigham, com quem retornou aos Estados Unidos em 1934. Matriculou-se, então, no curso de Engenharia Geológica da Escola de Minas do Colorado.
Formado, trabalhou por 9 meses na Companhia Superior de Petróleo, no estado do Texas. Não era um emprego que lhe interessasse. Em 1938, Jack Dore deixou para entrar no Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Nos anos seguintes, realizou mapeamentos em Nevada e estudos de carvão em Montana e no Wyoming, de tungstênio na Califórnia, níquel-cobre no Alasca e de cobre no Arizona.
Preparava-se assim para sua primeira missão no exterior, a pesquisa de ferro-manganês no Morro de Urucum, em Mato Grosso, para onde foi em 1941.
De volta aos Estados Unidos, ao término da Segunda Guerra, em 1945, Dore divorciou-se de sua primeira esposa e, no ano seguinte, em 1946, casou-se com Edith Ann Pierce.
No final desse mesmo ano, o geólogo foi encarregado de coordenar um programa conjunto da USGS com o DNPM, o mapeamento de depósitos de minério de ferro em Minas Gerais, no Brasil.
Os depósitos de minério de ferro da região haviam sido estudados pelo geólogo Felipe Gonzaga de Campos, do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil.
Esse trabalho cumpria a determinação de Dom Pedro II para a produção nacional de trilhos, importados a um alto custo para a construção de ferrovias em Minas Gerais e São Paulo.
O relato de parte desse estudo, juntamente com outros realizados pelo SGMB a partir de 1906, foi apresentado por Orville Derby durante o 11º Congresso Internacional de Geologia, em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1910.
Em seu levantamento, Gonzaga de Campos definiu uma área de estudo de 5.700 km², coberta por uma formação ferrífera.
O geólogo tomou como vértice um marco ferroviário e demarcou um retângulo geográfico no distrito, com um lado norte-sul de 90 quilômetros e uma base de 60 quilômetros.
Gonzaga de Campos já havia destacado, então, que o depósito de ferro ultrapassava esses limites, alcançando cidades como Itatiaio-Sul, Conceição e Cerro, além da cadeia do Espinhaço.
Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
Treze anos depois, em 1923, o engenheiro do SGMB Luiz Flores de Moraes Rego retoma a área estudada por Gonzaga de Campos e publica um novo trabalho, As Jazidas de Ferro de Minas Gerais. Nele, descreve:
é no centro de Minas, no quadrilátero que tem por vértices Belo Horizonte, Santa Bárbara, Congonhas e Mariana, que a série Minas tem maior desenvolvimento.
O termo quadrilátero será citado outras 2 vezes no estudo, como área do quadrilátero do centro de Minas e quadrilátero central. A denominação era resultado da representação geométrica que Gonzaga de Campos fez da área, mas nunca foi utilizada por ele, que se referia ao local somente como depósito central ou área central.
Em 1943, já após a morte de Gonzaga de Campos, foi publicada a parte restante de seu relatório sobre a região, com o título Fisiografia da Zona Ferrífera de Minas Gerais. A primeira parte, utilizada por Derby no Congresso de Estocolmo, já havia sido publicada em 1922.
Em 1951, o mineralogista de Djalma Guimarães usaria a expressão quadrilátero central, atribuindo-a a Gonzaga de Campos. Em 1959, também Jack Dore diria em seu relatório.
O quadrilátero ferrífero de Minas Gerais foi assim denominado por Gonzaga de Campos devido aos vastos depósitos de minério de ferro que ocorrem numa área limitada aproximadamente pelas linhas que ligam Itabira, Rio Piracicaba, Mariana, Congonhas do Campo, Casa Branca e Itaúna. Constitui uma das áreas clássicas da geologia pré-cambriana do mundo.
Na verdade, foi Dore quem, pela primeira vez, usou a expressão quadrilátero ferrífero. Mas vamos voltar a 1946, quando o geólogo chegou ao Brasil.
O programa de mapeamento do quadrilátero ferrífero havia sido concebido pelo geólogo da USGS, William D. Johnson, que ficaria encarregado do estudo de minerais estratégicos no Brasil para o órgão durante a Segunda Guerra Mundial.
A área anterior estudada por Gonzaga de Campos foi ampliada para 7 mil quilômetros quadrados no novo projeto e seria mapeada em escala de 1 por 25 mil, por uma equipe composta por geólogos e topógrafos do USGS e do DNPR.
Para inserir os dados coletados em campo, seriam necessárias fotografias aéreas ou mapas topográficos, que não existiam na época.
Para não adiar o início do projeto até que se elaborasse uma base topográfica da região, Dore optou por começar os trabalhos por Congonhas e Itabira.
Essas cidades tinham partes de suas áreas mapeadas. Além disso, sediavam empresas de mineração como a Vale, que poderiam contribuir com dados para pesquisas geológicas.
Em outra frente, o DNPM contratou a empresa brasileira Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul para elaborar os mapas topográficos. O custo dessa contratação foi dividido com o USGS.
Dore começou o trabalho de campo em uma mina de ferro de Itabira, no canto nordeste do quadrilátero. Em Congonhas, próximo ao canto sudoeste, o geólogo responsável foi o americano Philip Guild.
Para viabilizar a confecção dos mapas, Dore convenceu as autoridades brasileiras a construir uma instalação de processamento de mapas e trouxe técnicos do USGS para orientar e treinar os brasileiros nessa tarefa.
Convencido de que haveria uma forte demanda futura por geólogos no país, Dore ajudou a fundar a Sociedade Geológica do Brasil em 1948. Constituindo o núcleo mineiro da entidade.
Durante todo o programa de mapeamento, Dore também organizou visitas de estudantes brasileiros de geologia aos trabalhos de campo. Cerca de 150 alunos participaram desses eventos, sem contar dezenas de outros contratados como estagiários.
O americano também teve um papel de destaque na complementação de cursos de geologia em universidades brasileiras, trazendo professores do USGS para ministrar novas disciplinas. Além disso, obteve várias bolsas de estudo do USGS em universidades americanas para jovens professores e estudantes de pós-graduação brasileiros.
Dore também foi uma espécie de consultor informal para vários representantes do setor de mineração, suprindo a lacuna criada pela falta de consultorias privadas no país.
Durante o projeto, Dore teve tempo ainda de viajar para algumas jazidas minerais na América do Sul e na Índia.
No Brasil, a convite de Augusto de Azevedo Antunes, conheceu o grande depósito de manganês recém-descoberto na Serra do Navio, no Amapá.
O empresário brasileiro conseguiria, posteriormente, apoio financeiro dos Estados Unidos para desenvolver a nova mina.
Na campanha de mapeamento do quadrilátero ferrífero, Dore liderou uma equipe de 17 geólogos, a maioria do USGS, que participaram dos trabalhos por intervalos de tempo variáveis entre 1947 e 1962, além de profissionais de outras áreas.
Extremamente hábil no trato com as pessoas, Dore tinha um jeito de falar meio sorrindo, meio confidencial e totalmente atencioso.
Se estivesse em pé, punha-se a balançar o corpo para a frente e para trás, e quando dirigia, avançava o peito sobre o volante com um cigarro, sempre em uma piteira, quase a tocar o para-brisa do carro, como se estivesse com muita pressa em chegar a seu destino.
Junto com sua família, cuidava para que cada geólogo recém-chegado ao Brasil se instalasse confortavelmente em Belo Horizonte e se integrasse ao grupo que já estava aqui.
Todo mês havia um jogo de softball e um piquenique para a equipe. Os novatos eram levados pelo próprio DOR ou por veteranos do projeto para visitas gerais a diferentes partes do quadrilátero.
Dessa forma, conheciam a geologia local, os costumes da região e aprendiam a se relacionar com os brasileiros. Só após essa introdução, recebiam uma quadrícula para mapear e um ajudante brasileiro para acompanhá-los.
DOR tinha grande respeito pelos profissionais brasileiros e sempre lembrava aos membros estrangeiros da equipe a sua condição de convidados no Brasil.
Fascinado com as orquídeas selvagens que viu no campo, começou a coletar algumas mudas da planta. Em meados de 1950, já era um profundo conhecedor e cultivador de orquídeas, com dúzias de variadas espécies se espalhando pelo jardim da casa onde viveu, na capital mineira.
Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
No decorrer desse tempo, foram surgindo os resultados do projeto de mapeamento. Primeiro, as fotografias aéreas de parte da área na escala 1 por 10 mil. E depois de toda a área na escala 1 por 25 mil.
Com base nessas fotos, o quadrilátero foi dividido em quadrículas de aproximadamente 180 quilômetros quadrados.
A restituição fotogramétrica foi feita na escala 1 por 10 mil, com curvas de nível com espaçamento de 10 metros entre si.
Também foram mapeadas pela empresa Geofoto, com maior detalhe, pequenas áreas de maior interesse econômico na escala 1 por 2 mil, com curvas de nível de 2 em 2 metros.
Em 1951, foram disponibilizados os mapas topográficos das quadrículas, em escala 1 por 25 mil. De posse desse material, a região foi dividida em áreas entre os geólogos.
Cada área equivalia a uma quadrícula, ou a um agrupamento delas, nesse caso reunindo as que possuíam geologia mais homogênea.
Como o trabalho era individual, cada geólogo era responsável por avaliar os depósitos minerais, mapear e produzir um relatório de sua área ou áreas específicas.
Em 1957, o DMPM publicou a revisão da estratigrafia pré-cambriana de autoria de DOR e outros, que incluía um mapa mostrando as quadrículas no quadrilátero ferrífero.
No ano seguinte, em 1958, no 12º Congresso Brasileiro de Geologia, foi apresentada a publicação especial Esboço Geológico do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.
O trabalho é uma síntese dos resultados dos estudos efetuados até aquele ano e inclui uma compilação dos mapeamentos individuais.
No final de 1961, o mapeamento estava terminado e a equipe trabalhava na elaboração dos relatórios. Esses relatórios passaram a ser publicados a partir de 1962, com os respectivos mapas compondo a série especial U.S. Geological Survey Professional Paper 341.
Em 1972, com a publicação do 10º volume, a série foi encerrada, sem incluir três relatórios, dois dos brasileiros Aloísio Licínio de Miranda Barbosa e Benedito Paulo Alves, que ainda não os haviam encaminhado.
O terceiro relatório não incluído na série era o do norte-americano O'Hurk, que depois de se desentender com DOR, entregou apenas o mapa e defendeu seu trabalho como tese de doutorado nos Estados Unidos.
Mas, desde 1969, DOR já havia começado a publicar outra série especial, a U.S. Geological Survey Professional Paper, de número 641, planejada para conter quatro volumes.
Com essa segunda série, Dorr pretendia compilar e revisar todos os trabalhos individuais que haviam sido anteriormente preparados.
Como havia um grande intervalo de tempo entre eles, havia a possibilidade de terem ficado obsoletos, na medida em que maiores detalhes das áreas passaram a ser revelados.
O primeiro volume assinado por Dorr trata da fisiografia, estratigrafia e desenvolvimento estrutural do quadrilátero ferrífero.
Esse volume incluiu a integração de todas as folhas mapeadas em escala 1 por 25 mil num mapa geológico regional em escala 1 por 150 mil, que desde então constitui a imagem geológica do quadrilátero ferrífero.
No segundo e terceiro volumes, o petrógrafo, geoquímico e geocronólogo norte-americano Norman Hersh abordou as rochas gnáissicas e ígneas e as rochas metamórficas da região.
Um quarto volume, sobre recursos minerais, não chegou a ser publicado.
Além das duas séries, outros 45 artigos foram divulgados em periódicos especializados.
Jack Dorr passou 16 anos no Brasil. Nesse período, nasceram aqui seus três filhos, John, Charles e Catherine, que deixaram o país somente aos 15, 13 e 11 anos de idade, respectivamente.
Após a conclusão do programa brasileiro, Dorr tornou-se especialista em commodities de manganês do USGS.
Nessa condição, ele escreveu relatórios sobre recursos de manganês de vários estados americanos e fez visitas de estudo para depósitos de manganês em todo o mundo.
Também assessorou o USGS, a USAID, Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, e as Nações Unidas, particularmente no desenvolvimento de recursos minerais na América Latina e na África.
Em 1967, por exemplo, ele era um membro americano de uma equipe de 3 enviados das Nações Unidas para 15 nações africanas, algumas recém-formadas.
O objetivo da missão era revisar o status da educação geológica em relação aos programas minerais e avaliar um plano para criar uma autoridade central para orientar essa educação e treinamento.
Sua conclusão, embora honesta, era politicamente difícil, mas contou com a concordância do membro alemão da equipe. Para Dorr, o plano das Nações Unidas era ambicioso demais e também prematuro, opinião que acabou levando a seu arquivamento.
Jack Dorr publicou mais de 50 trabalhos científicos. Seus Professional Papers sobre o Distrito de Manganês e Ferro de Urucum, de 1945, e sobre os levantamentos feitos no quadrilátero ferrífero, de 1969, são dois clássicos da literatura internacional sobre as chamadas formações ferríferas bandadas.
Após sua aposentadoria, em 1975, Dorr ficou um breve período como consultor no Brasil, seguido de um ano velejando entre o Maine, a Flórida e as Bahamas. Passou então a viajar com Anne Pierce, sua esposa, para conhecer lugares e povos remotos, como a Terra do Fogo e a encosta norte do Alasca.
Orgulhava-se de ser um globetrotter que havia molhado os pés em quase todos os oceanos do mundo.
Em casa, Jack se interessava pela política de seu país e frequentemente enviava cartas aos jornais tratando de recursos naturais, ajuda externa e superpopulação.
Jack Dorr morreu em 23 de novembro de 1996 em Bethesda, Maryland, devido a complicações de um câncer. Deixou sua esposa, os 3 filhos e 4 netos.
2 geólogos brasileiros participaram de seu funeral no Clube Cosmos, em Washington, levando um memorial impresso em inglês e português, que já havia sido publicado no Brasil por ocasião de sua morte.
Termina aqui mais um Miningcast. Agradecemos a audiência, lembrando que no próximo programa estaremos com o professor Daniel Atencio, do Instituto de Geociências da USP, para falar sobre grafita em mais uma aula mineral. Para não perder, siga a gente no site indemine.com.br ou através do SoundCloud, Spotify ou em seu tocador de podcasts favorito. Esperamos vocês. Até lá!
Miningcast, o podcast da revista In The Mine.